pensão alimentícia, Ortiz, ela é um valor pago para garantir as necessidades daquela pessoa que não tem condições de se manter sozinho. Ela vai incluir moradia, educação, lazer, medicamentos, educação. Então, no caso dos filhos, esse direito ele é assegurado até porque eles tenham condições de se manter sozinho, né, de se sustentar, normalmente até a maioridade civil ou até que eles concluam o ensino superior, mas também existe a possibilidade no recebimento de pensão alimentícia pelos ex-companheiros. Então, quando esses ex-companheiros ou ex-companheiras têm uma situação de vulnerabilidade, conseguem comprovar essa necessidade, eles também possuem o direito de receber pensão alimentícia. Atualmente é por um período determinado, a depender da idade da pessoa e das condições, certo, daquela relação. Uhum. Existe também, nós não vamos abordar especificamente aqui hoje essa situação, mas existe também uma situação de pensão alimentícia compensatória para os ex-companheiros. O que significa isso? É quando durante aquela relação existia um padrão de vida elevado, e aí esse casal se separa e o outro, aquele que tem uma situação financeira menor, ele vai receber a pensão alimentícia do outro, uhum, para que o padrão de vida ele se mantenha naquele, uhum, anteriormente quando da relação. Evidentemente que a pensão alimentícia, no momento da fixação, sempre vai passar pela análise de um juiz. E ele vai considerar três fatores: a necessidade de quem recebe, ou seja, aquela pessoa que vai receber a pensão alimentícia, quais são as necessidades específicas dela; a possibilidade de quem paga, então eu vou olhar para a renda daquela pessoa que vai fazer o pagamento da pensão alimentícia. E, além disso, também é avaliado a proporcionalidade, para que nenhum, nem quem paga, nem quem recebe, saia prejudicado, né? Para que haja um equilíbrio entre essa necessidade e a possibilidade. É importante a gente destacar, Ortiz, que existe uma falsa ideia de que a pensão alimentícia sempre vai ser 30%. E nem sempre ela será 30%, ou na minoria das vezes ela será 30%. Por quê? Porque o percentual vai ser avaliado conforme esses três fatores que eu coloquei: uhum, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, nós vamos ter, às vezes, 20%, 15% dos rendimentos de quem faz o pagamento dessa pensão alimentícia.
Sim.
Ou, às vezes, sobre o salário mínimo, percentual do salário mínimo. Uhum. Então, nem sempre vai ser 30%, como existe aí uma falsa ideia de que sempre será 30%.
Certo.
Se houve uma modificação da guarda e a criança está morando com o pai, o filho, né, criança, adolescente, está residindo com o pai, quem deve fazer o pagamento da pensão alimentícia é a mãe. Uhum. E importante, é bom regularizar essa situação judicialmente. Então, eu preciso informar ao juiz essa situação. Olha, a criança residia com a mãe e a partir de determinada data passou a residir com o pai. Significa que a mãe precisará pagar o mesmo valor de pensão alimentícia que o pai pagava? Não necessariamente. Por, uhum, quê? Porque nós vamos olhar quais são as condições dessa mãe. Qual é a capacidade financeira dela? Além, certo, lógico, da necessidade desse filho, né? Mas nós também precisamos olhar para a capacidade financeira da mãe, que pode ser maior que a do pai ou menor, e aí assim vai ser discutida de acordo com o processo.
Doutora Samantha, o que acontece, por exemplo, no caso do devedor, ou aquele que é o detentor do pagamento, se ele não pagar a pensão?
Nós sabemos, Ortiz, que uma das principais formas de você ser preso, ou a certeza de que você será preso, é você deixar de pagar pensão alimentícia. Então, essa é a consequência mais drástica de você deixar de fazer o pagamento da pensão alimentícia. Não são em todos os casos que o atraso da pensão ela gera prisão, porque tem que ser somente em relação àquelas pensões alimentícias recentes, nos últimos 3 meses, né? Aquelas outras, aquelas pensões alimentícias mais antigas, elas não vão gerar uma prisão, mas elas podem gerar uma cobrança judicial, de modo a bloqueio dos bens desse devedor, né, desconto em folha de pagamento desse valor adicional do débito antigo existente, inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, até mesmo, numa situação mais drástica e efetiva, o bloqueio da CNH, por exemplo.